estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados.
Olá, malta! Eu sou a Catarina, tenho o meu dedo mindinho descascado e a minha sabedoria de hoje é: se têm filhos ou animais de estimação e escadas em casa, tomem atenção onde estão os brinquedos.
Bom, única coisa que eu tenho. Já sabemos como é que ela tirou o dedo e o motivo pelo qual o dedo está assim. Ok. Eu sou o Pedro. Estou cansado. E vou recitar um poema em português hoje.
Oh! Sim, 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 gosto, sim. Gosto.
Então vai gosto. Assim. Oh, 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 oh. Oh, Janita, comete um crime aqui só para ti. Oh, 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 oh. Oh, Janita, comete um crime aqui só para ti.
Só para ti.
Já está.
Okay. Bem-vindos, malta. Aqui estamos nós no número 16. Hoje começa o Pedro.
É verdade.
E ouvi dizer, assim, um passarinho disse-me, que hoje vamos ter aqui dois historiadores. Hoje não é só um, hoje são dois historiadores.
Hoje tem pinta que somos dois historiadores. E pronto, o meu caso, eu trago um que é mesmo, ou seja, não é que seja um caso super, hiper, mega, uau, mas é um bocadinho de história também. Vocês sabem que eu gosto de trazer aqui dados históricos e tal, não sei o quê.
Good, good, good.
Então, o meu caso chama-se Um dos Primeiros. Já podem fazer aí umas ideias. Abril de 1870. Okay. Ao anoitecer, Juan Dias de Garayo Ruiz sai da cidade de Vitória, no País Vasco, em direção à zona de Polvorim, pela estrada de Navarra, acompanhado por uma jovem prostituta. Seguiram o curso do ribeiro chamado Recachiqui e o Garayo tirou 3 reais do bolso e entregou-os a M. M porque o nome não está especificado, simplesmente está okay. M.
M.
E a M, ao vê-los, começou a repreendê-lo porque a quantia era muito pequena. Em seguida, ele iniciou uma disputa com ela, ofereceu-lhe mais um real, mas ela alegou que deveriam ser 5. O preço dela era 5, não eram 4, nem 3, eram 5.
Exato.
Então, o Garayo atirou-se para cima de M, atirou ao chão, segurou-a com força, impediu-a de gritar, apertou-lhe a garganta com as mãos até a deixar meio estrangulada. E para acabar com ela, mergulhou-lhe a cabeça numa poça de água que tinha 1,5 metros de profundidade, segurando-a com as mãos e mantendo-a nessa posição com um joelho nas costas, até que ela morreu. Yeah.
Ai, my God, nossa, estamos a 5 minutos de mim, pá!
Entrei a
tu
matar.
Tu hoje vias com a força
sim,
toda!
Sim, sim, sim. Entrei a matar. O assassino furioso despiu-a de todas as roupas que ela tinha, deitou-a de barriga para cima na ribeira, olhou-a durante algum tempo e depois, lançando as suas roupas por cima dela, fugiu em direção à cidade. Na manhã seguinte, um empregado de uma casa de Vitória, que passava por ali ao longo do Recachiqui, que estava a colher flores e plantas medicinais, o boticário, que tu explicaste na outra
exato,
vez.
Exatamente, exato, exatamente.
Descobriu o corpo meio submerso na água, ok? Juntamente com um jovem que passeava também na zona, dirigiu-se imediatamente a Vitória para denunciar às autoridades, à polícia. O tribunal compareceu, o corpo foi recuperado e foi aberto um processo. A mulher assassinada foi identificada e soube-se que o seu marido estava a cumprir uma pena de prisão na altura. Na ausência de outras informações aqui, tanto da investigação como etc., não foram efetuadas mais diligências, digamos, e o caso foi encerrado. É que também, claro, estamos a falar de 1870, ou seja...
Sim, é assim, é 1870 e não esquecendo que era uma prostituta.
Claro,
não é?
Exato.
Portanto, não iria nunca ter a mesma atenção que se fosse uma dona de casa.
Vira o disco e tocou mesmo, sempre.
Exato, exato, nada de novo.
Claro, agora, quem é Juan Díaz de Garay Ruiz? Nasceu a 17 de outubro de 1821 em Álava, também no País Vasco. Os pais dele eram agricultores e com um total de 9 filhos. Não puderam proporcionar-lhes nem sequer a educação mínima, ok?
Claro.
E, de facto, o Juan até era analfabeto, ok? Okay. Aos 14 anos, em plena guerra civil, o Juan é enviado pelo pai para servir nas povoações vizinhas de Salvaterra, onde trabalhava como lavrador e pastor. Segundo as pessoas, sempre se lhe observou uma conduta impecável ao Juan. Como sempre, né?
Sempre! Olha,
era um dia normal.
Eu vou dizer exatamente a mesma coisa daqui a um bocado.
Estás a perceber?
Exato. Mas é que é sempre, são todos. Ah, porque era visto pela população como uma pessoa normal e tal e coisa. Nunca é. Nunca, ninguém é normal. Metam na cabeça.
Ninguém é normal, ninguém é tranquilo. Ninguém. Toda a gente tem problemas.
Nossa.
Anyway, traz o passo dele pela guerra. Ele trabalhava na casa de um ferreiro quando, em 1850, um amigo lhe comunicou que tinha uma irmã viúva em Vitória. Uma camponesa chamada Antónia Lopes de... Espera aí. Berrosteguieta. É que...
Como?
Antónia Lopes de Berrosteguieta.
Ok.
É que os vascos têm a língua complicada e os nomes também. Mas love.
Para
love
fazer pandan, né?
Super love. Free País Vasco. Pronto, a Antónia Berrosteguieta arrendava umas terras e ferramentas agrícolas e ela tinha ficado viúva há pouco tempo, como eu tinha dito, e aquilo deixou-a numa situação um bocado complicada. Com uma carta de recomendação do amigo dele, o Juan entra na casa da viúva como criado e acaba por se casar com a mulher. Ela era apelidada de Zurrumbona e ele adota o apelido Zurrumbon. Ok?
Ai, adoro!
Exato. Desde essa altura até 1863, data da morte da Zurrumbona, né?
Okay.
Ela morreu, viveu em Concórdia com 5 filhos num período de 13 anos, dos quais sobreviveram 3 filhos: Cândido, Josefa e Tomás. Voltou a casar-se com uma tal Juana Salazar, mas aquilo nunca funcionou muito bem. Em 1800...
Casou por casar.
Sim, era tipo, não posso estar sozinho, não sei.
Exato, exato. Mentalidade.
Olha essa gente que não pode estar sozinha, que sai de uma e entra. Em 1870. Em 1870, Juana Salazar, que tinha sofrido de varíola, morreu subitamente, enquanto convalescia já. Ela já não estava. Já não estava, basicamente.
Mas já não estava, ponto. Yeah.
E foi por esta altura que o Juan Díaz de Garay cometeu o seu primeiro assassinato. Que foi o caso que eu contei ao abrir o episódio já. Né?
Exato, exato.
Pronto. Entre 1870 e 1879, violou e assassinou pelo menos 6 mulheres. 3 das quais prostitutas, com idades compreendidas entre os 13 e os 55 anos, que ele estrangulou aparentemente por terem pedido demasiado dinheiro após relações sexuais.
Ai, meu Deus.
Em 1872, matou uma empregada doméstica de apenas 13 anos, que estrangulou, violou e matou. Este crime chocou a cidade de Vitória e quando, apenas 8 dias depois de ter cometido este crime, ele voltou a assassinar uma prostituta que violou, asfixiou e abriu para retirar as vísceras. O pânico espalhou-se pela cidade, obviamente, e vemos aqui uma conduta de que ele estava realmente a empiorar o comportamento, já não se remitia só a estrangular pessoas e a violá-las, senão também a abri-las.
Exato.
Em agosto de 1863, levou uma jovem prostituta perto do Recachique outra vez e entregou-lhe um pouco de dinheiro. E na luta que se seguiu, a rapariga conseguiu gritar enquanto ele agarrava pelo pescoço e fez com que alguns soldados da guarda de Polvorim acudissem aos gritos dela. Mas ele consegue fugir.
Já aqui a fazer uma festa eu.
Um ano mais tarde, em junho de 1874, caminhava sozinho pela estrada de Zumaqueira quando se deparou com uma mulher idosa e doente que pedia
Ai.
esmola. E ao aproximar-se dela, sem dizer nenhuma palavra, pôs-lhe as mãos no pescoço e tentou
Ai,
derrubá-la.
Nossa Senhora.
Mas a mulher começou a defender-se e a gritar e conseguiu alertar outras duas mulheres que estavam ali.
Ah, velha de um
Yeah.
carão.
But ele fugiu outra vez. Ok, pronto. Mas é, estás a ver como o comportamento vai empeorando, empeorando, empeorando? Porque ele agora já apanhou uma mulher que estava na rua.
E do nada, tipo, chega ao
Sim.
pé dela, não lhe diz nada, nem olá, bom dia, olha, mão ao
Com
pescoço,
vontade de
pronto, morre.
matar já, porque sim.
What the
Sem.
hell? Doente,
Exato,
doente,
exato.
doente.
Tendo-se casado pela terceira vez em 1872, né, com Agustina Ruiz de
Pois
Loizaga,
lá.
ele enviou o voo novamente em 1876.
Porra, mas ele não morre.
Já,
Morre toda a
morre
gente à
atrasadamente.
volta e ele não vai.
Agora a diferença, aqui a morte da Agustina Ruiz foi um pouco envolta em mistério. Então, cheira
Ok.
mal,
Tá,
cheira
foi
mal.
ele. Pronto.
Um mês depois, Garay volta a casar-se com
Nossa!
uma viúva idosa chamada Juana Ibisate.
Ai, o Juan e a Juana.
Yeah. E viveu com ela durante algum tempo numa relação tranquila e pacífica, até que chegaram as discórdias, a desordem familiar, etc.
Exato.
Em 1 de novembro de 1878, Juan Dias de Garay encontrava-se num moinho perto de Vitória. Eu acho que aqui moinho refere-se a prostíbulo, ok? Porque depende de onde pode-se dizer moinho. Daí a ideia do Moulin Rouge e tudo, sabes? Pronto.
Yes. Makes
Só para
sense.
explicar aqui, escrevi moinho porque me apeteceu. É mais chique. Encontrava-se no moinho, perto de Vitória, onde a boleira, que eu deduzo que era a madame, dali da cena
Exato.
toda, Ángela López de Armentía, estava desacompanhada. Entrou na sala e depois de trocarem algumas palavras, olá, que tal? Bom dia, hoje está a chover, está
Exato.
sol. Atirou-se a ela e pôs as mãos à volta do pescoço para a estrangular, obviamente. E já
Ai,
está.
o está de chuva. Tá.
Toma! Já está, exato.
Fuck, meu.
Sim. Depois da moleira ter comunicado o sucedido às autoridades, porque ela conseguiu escapar-se, né?
Graças a Deus.
Juan Dias de Garay foi preso e foi-lhe instaurado um processo. Durante os 2 meses de prisão que lhe foram impostos, mostrou-se reservado, indiferente, sem nenhum temor que lhe tirasse sequer o apetite ou o sono. Ele estava
Dá-me
tranqui.
desculpa, um segundo atrás. 2 meses?
Sim. Sei lá, eram outros tempos e era
Ai, Nossa
uma
Senhora.
tentativa de assassinato
Calma,
a uma
calma aí.
prostituta. Era o que a gente falou já assim, há 10 minutos
Pois,
atrás.
exato,
Já está.
exato. Epá, mas mesmo assim.
Yeah.
Pronto, exato.
Pronto, ele teve suficiente habilidade para não deixar transparecer nas suas declarações nada que pudesse revelar que ele era o autor dos outros crimes que a justiça estava a perseguir também, né? Porque eles já estavam a ver
Exato.
um padrão, umas coisas.
Exato.
Depois da prisão, a 25 de agosto, quando vagueava pelos arredores da cidade, encontrou uma velha mendiga e volta a fazer das suas.
Leva-lhe
Assim,
a mão ao
é
pescoço.
exatamente. O que é que ele fez? Mão ao pescoço. Então, a senhora não morre, mas caiu e deu um golpe muito forte na cabeça, ao cair. E o Juan montou, com a mulher dele uma coartada, um alibi. Para aquele dia. Ele jurou à mulher e perjurou à mulher que a tinha ferido sem querer. Que ela tropeçou com ele e caiu com a cabeça numa pedra, uma coisa assim.
Exato, e a mulher acreditou, pois claro.
Claro. No dia 7 de setembro, às 11h30 da manhã, pôs-se a caminho de Vitória e pouco depois avistou na estrada uma mulher que caminhava na mesma direção. Acelerou o passo, alcançou-a, cumprimentou-a e conversou com ela. Espera.
Já estava pronta para levar as mãos ao.
Ok, os dois conversam durante algum tempo e quando chegam a um ponto ali solitário e tal, da estrada, Juan Garraio parou por um momento, deixou a rapariga avançar um bocado e foi-lhe ao pescoço. Exatamente.
Ai, minha mãe do céu.
Agarrou-a pelos dois braços, segurou-a com força e arrastou-a por um caminho próximo até um local bastante isolado. Depois, atou ao pescoço dela um lenço. Apertou-a violentamente depois de a derrubar, enquanto expunha com raiva os seus desejos sexuais à rapariga. oferecendo-lhe,
nossa.
Mas até lhe oferecia dinheiro, e o Catarina, ele até dizia, vou-te pagar isto, estás a perceber? E como ela disse não, ele continua a ameaçá-la, fortemente, né? Ela resistiu e então ele sacou uma faca e infligiu-lhe graves ferimentos no peito, tentando violá-la enquanto ela agonizava. Violou a rapariga, ferindo-a cada vez mais e por fim acabou com ela, infligindo-lhe novas feridas no estômago. Ou seja, voltou a abrir uma pessoa
Ai, Nossa
e tal.
Senhora.
Quando em 1879 voltou a haver uma oportunidade para fazer o seu business de meter braços nas gargantas. O resultado foi diferente. Embora repetisse os velhos padrões, né? E assassinasse,
Exato.
violasse e mutilasse, primeiro uma mulher de 25 anos e depois uma de
Ai.
52 anos, várias testemunhas já o colocavam na zona dos crimes, destes dois crimes. E foi,
Ahá!
aqui sim, e foi detido a 21 de setembro de 1880 pela Justiça Municipal, que associou
Boa.
as descrições das testemunhas dos dois últimos crimes do agressor do moleiro, do molinho, do moleiro,
Do
do
moinho.
moinho, coño, exato,
Do
do
moinho.
moinho, porque claro, a mulher conseguiu escapar, descreveu e eles ficaram com a descrição.
Exato.
E agora estas duas últimas,
Batia tudo
como as pessoas
certo.
ouviram, sim, que era tal. Durante a sua prisão, aprendeu a ler e a escrever e morreu por garroteville no ano seguinte, a 11 de maio de 1881. Quem não sabe o que é um garroteville, vai aos outros episódios que a gente explica. E ele foi,
Andei só um bocadinho para trás.
claro, e ele foi enterrado numa fossa comum, tipo completamente desprezado, horrível, não
É,
sei o quê.
buraco no chão, manda lá para dentro e tá.
Exato. Curioso, a mulher dele continuou a levar-lhe coisas à prisão e tudo enquanto eu estava na prisão. Tranqui, estás a perceber? Já está. E ele nunca se arrependeu mesmo. O Juan Dias de Garayo é considerado o primeiro violador e assassino em série em Espanha. Exato. No meu caso, a Anitta foi presa.
Muito bem presa, só foi muito
Exato.
tarde.
E acabou, foi, chega, porque foi condenado à morte e já está. Garra até vivo.
Exato.
Pum. E nada, pois isso, eu só queria trazer um bocadinho de história, porque, claro, aqui temos o primeiro dos
Exato, o primeiro
primeiros.
de Espanha.
Exato.
Exato, mas assim faz sentido. Eu já vos trouxe o primeiro de Portugal. Agora o Pedro traz-nos o primeiro de história de
História de
Espanha.
Espanha. Exato, correto.
Muito bem, sim senhora,
Ok.
gostei da história. Tu disseste 1870,
70.
é isso, ok. Eu vou só uns anitos antes, que é a
Uf.
1848.
Ok, pronto, está bom, está maravilhoso.
Portanto, andamos ali, lá está, a gente está sempre alinhados,
Mesmo
a nossa
sério.
cena está
É
sempre.
que é.
Então, o meu caso chama-se Uma Maria José, mais um José Maria.
Love it, love it.
E vamos então a Lisboa, a 1848. Só para deixar aqui uma curiosidade, o caso que eu vou falar agora é uma peça, barra livro do Camilo Castelo Branco, ok? Ele escreveu bastantes pormenores, foi lá que eu fui buscar tudo. Obviamente, sempre aqui bastante resumido, não é? Portanto, vamos ver se eu fiz aqui jus à história. Então, eu vou falar-vos da história da Matilde do Rosário e da Maria José Luz. Ok? Então, a Matilde era casada com o Agostinho, tinham duas filhas e, entretanto, ele morre de velhice. Pronto. E a Matilde fica encarrega então das duas filhas. A mais velha, que não há registros do nome dela, mandou-a trabalhar para casa de gente rica, não é? E a mais nova ficou com ela, que era a Maria José, a estrela aqui do nosso caso
Eu
de hoje. Era a Maria.
tenho uma pergunta existencial. Quanta gente rica havia nestes tempos para empregar a toda a gente? É que
É,
toda a
não
gente
é?
trabalhava em casa de alguém rico, ou seja.
Mas, se tu pensares bem, há de ser como hoje: tipo, os ricos muito ricos e os pobres muito pobres, estás a
Ah,
ver? Pois,
sim.
tipo, muitos ricos muito ricos e muitos pobres muito pobres. Eu acredito que nós estamos a reviver ali os 1800 outra vez.
Bom,
Foi uma coisa.
bom, bom, bom.
Exato.
Exato.
Pronto, então a mãe lá mandou a mais velha trabalhar para a casa de gente rica porque o maior medo do pai delas, do Agostinho, era que elas se tornassem prostitutas. Então pronto, a mulher, quando o homem morreu, a Matilde ficou com um grande desgosto porque não sabia o que é que havia de fazer, então mandou a mais velha lá para essa casa e ficou com a mais nova, que era para a mais nova ajudar nas lidas da casa. A Maria José tinha 29 anos e elas as duas tinham comprado uma tenda que era para fazer tipo vendas na rua. Vendiam lá umas coisitas. A Maria José também fazia meias em casa, tipo com tecidos das roupas velhas e não sei o quê. Fazia meias para depois ir vender as meias para a banca. E pronto, era uma família extremamente católica. Rezar à Virgem Maria todas as noites e tal e coisa, essa cena toda. Toda a gente adorava a moça, não é? Ninguém tinha absolutamente nada para apontar à Maria José, muito pelo contrário, porque era uma miúda até bastante prestável, e lá está religiosa, ia à igreja
claro,
todo dia,
hombre.
E tal e coisa e tal. Exato. Um certo dia estava lá a trabalhar na tenda e um rapazito veio falar com ela, muito boas maneiras, muito bem educado, boa conversa, muito respeitoso. Então a Maria José caiu ali head over heels pelo Zé Maria, lá está. É a Maria
Quem
Zé
não?
E o Zé Maria. Exato.
Dão-te isto e tu já dizes. Oh,
e tu já, oh, eu quero.
Ai, 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 ai.
Bem, verdade seja dita, aos 29 anos não conheces mais nada, aparece-te isso, vais
claro,
achar que é a melhor coisa
obviamente.
Do mundo, né?
Enviado, foi Deus que enviou, de certeza absoluta.
Exato, exato. Ainda para mais naquelas mentes, claro. Né? Meu Deus do céu, uma prenda de Deus. Oh, aprenda, corações, oh, aprenda. A coisa vai andando, né? Conversas aqui e ali, até que ele toca no assunto de casamento. E ela fica feliz da vida, né? Mas diz, olha, quem manda é a minha mãe, portanto tens que ir pedir a minha mão à minha mãe. Então lá vai ele falar com a Matilde. A mãe respondeu-lhe, olha, a única coisa que me interessa é que tu trabalhes para sustentar a minha filha. Não sou eu. Pedro. Houve uma coisa importante. Há muita coisa neste caso que é bastante familiar.
Não me interessa que tu trabalhes para sustentar a minha filha. O resto não, já não quer saber.
É que ela literalmente virou-se para ele e disse: a única coisa que me interessa é que tu trabalhes para a sustentar. Não sou eu que me vou casar contigo, não sou eu que tenho que dizer que sim.
Exato.
Ou que não. Foi isso que ele disse, que ela disse ao rapaz. E pronto, então nisto ficaram lá felizes da vida porque acabaram por ter a bênção da mãe, não é? A bênção da Matilde. E nisto o Zé Maria começa a ganhar muita confiança e vai lá para casa e passa muito tempo lá em casa e não sei o quê. A Maria Zé deixou de cumprir as regras lá de casa, deixou de fazer as tarefas da casa, deixou de ir à igreja e passava 24 sobre 24 com o Zé Maria, porque ele entrou ali em casa e assumiu uma postura de homem de família, estás a ver? Ele estava ali com um ego tão grande como se ele já fosse o dono daquilo, como se fosse casado.
Exato.
Já, está a ver? Passavam um imenso tempo fechados no quarto da Maria Zé a ler os banhos, né? Portanto, a ler Bíblias e tal. E a Matilde achava-me de estranho estas leituras demorarem tanto tempo, né? Achava-me de estranho eles passarem tanto tempo fechados no quarto. E achava ainda mais estranho, lá está, aquela confiança e aquele ego que o Zé Maria já tinha lá em casa dela, porque ela que era a mulher de família,
claro,
não é?
A casa era dela, tá.
Exatamente. Portanto, e aqui chegou uma certa altura em que a Matilde olha para a filha e como mãe, não é? Obviamente percebe, esta aqui já foi, já não é pura. Já se me perdeu as virgindades, não é?
Claro.
E como isto, antes do casamento, a Matilde desonrou completamente a filha, até porque para a população ela era considerada amante do Zé. Apesar de serem os dois solteiros, o facto de não serem
casados.
Ela era amante. Ponto. Ele não fazia nada, né? Ele sendo homem.
Patriarcado, olá.
Exato.
Que tal?
I'm calling. mas pronto, a partir daí o desgosto da Matilde aumentou cada vez mais porque ela não conseguia fazer nada da filha já, porque a filha aqui começou, lá está, a tomar uma atitude muito de eu é que sei, eu é que mando na minha vida, tu, minha mãe, não sabes nada, não me vais dizer nada, não me vais permitir nada.
Onde é que eu já li isto?
Calma. Espera, agora eu vou entrar na parte que me fez rir.
Ok.
Que foi? A Matilde lá está completamente desgostosa com esta situação toda e é toda esta situação ia contra tudo aquilo que a Matilde acreditava, e então a Matilde virou-se para a Maria Zé e disse-lhe: eu não quero mais este homem aqui dentro da minha casa, e se eu voltar a vê-lo aqui dentro de casa, vou fazer queixa à administração do concelho. Portanto, coisas lá da aldeia, né? Os donos, vá, digamos assim. Que já conheciam o Zé Maria como vadido e ratoneiro. Atenção, vadido e ratoneiro é as expressões que o Camilo Castelo Branco escreve. E daquilo que eu fui pesquisar é tipo um rato vadio. Pronto, sim, uma coisa assim. Não prestava para nada.
Exato.
Agora. E nisto, ela... Completamente. Né? Cá há muitos. Nisto, a Maria Zé responde assim à mãe. Passo a citar. Minha mãe, ora... Deixe-me que eu não estou para aturá-la. Ainda vinha há tempo...
Quítate da minha presença que me estás martirizando.
Martirizando. Ainda vinha há tempo com os seus sermões. O valer-me era tempo. Agora que eu sou dele, como se fosse sua mulher, hei de ser com ele desgraçada até à morte. Sabe que mais? Se casar, casou. Se não casar, é o mesmo. Eu gosto e ele gosta. E depois ainda lhe disse... Sabe que mais? Se quer estar comigo, há de ver, ouvir e calar, que é a regra de bem viver. Se não quiser, a rua é larga e o mundo é grande. Isto disse ela à mãe, do tipo, se quiseres ficar, ficas e aceitas. Uhum. Se não quiseres, vai porta fora.
Adoro, a rua é larga e o mundo é grande. Eu vou
eu adorei esta expressão, vamos adotar.
Eu vou começar a dizer isso a toda a gente.
A rua é larga, o mundo é grande, vai embora, exatamente. Acabou, foi cheio.
Se me quereis, existe.
Exato. Adoro que isto está tudo ligado. Amo isto. A mãe respondeu-lhe qualquer coisa do tipo: pois olha, se eu sempre fui uma mãe muito carinhosa e muito assim assado, agora vou deixar de ser, não tens mais nada de mim, e não sei o quê, não sei o quê. Ao que a Maria Zé responde: bem me importa a mim essas coisas. Pela Constituição não se prende ninguém por seduzir raparigas, e demais, foi muito do meu gosto. Acabou-se e está dito.
Ou seja, ao mesmo tempo, uma craque, essa gaja é uma craque.
Eu até deixei, eu depois apaguei a nota, porque lá está, foi aqui que eu apanhei assim um bocado mal a história. E eu aqui estava do tipo: boa, boa, Maria Zé, claro. Isso mesmo. Tens uma mentalidade à frente dos teus tempos, vai, leva a tua avante. Ora, depois aqui a história muda completamente.
Ah, fuck my life, ok.
Exato. Fiquei triste porque eu estava à espera que a Maria Zé fosse uma coisa e surpreendeu-me.
Okay.
A mãe em choque com estas respostas da filha, né? Andava ali a rezar, né? Em desespero, e a Maria ria-se na cara dela. Ria-se em escárnio com ódio da mãe, escreveu Camilo. A Maria passou o resto do dia e da noite fora de casa, e a Matilde completamente desfeita em lágrimas, né? E a Maria foi ter com o Zé. E quando chega ao pé do Zé e o Zé soube que a Matilde ameaçou fazer queixa dele, ele passou-se da marmita e a solução dele foi sugerir à Maria que a Maria matasse a mãe.
Ah, tá bom, claro.
Ou seja, ainda é cobarde, que nem sequer vai ele fazer o serviço, vai mandar a filha a outra fazer.
Cobarde, completamente.
Ridículo. No dia seguinte, a Maria chega à casa de manhã bem cedo, e a mãe ali com os olhos todos inchados, né, de chorar a noite toda, coitada, e a Maria vira-se para ela e diz assim: então, quem é que faz aí, sua tola? Gozar. Ela gozava com a mãe de uma maneira... Vocês não têm ideia, eu só tirei aqui tipo umas frases, mas ela gozava com a mãe como... Olha, nem sei. A mãe, pronto, ia chorar, ia gritar, ia rezar, e meu Deus, e desgraçada da minha filha, e o que é que te foram fazer? E androminaram-te a cabeça.
Exato.
Estou-me a rir de nervos. E a Maria responde: olha, que se continuar assim, não há de viver muito. Das duas, uma: ou José Maria há de ter aqui entrada a toda a hora do dia e da noite, ou então, reticências. Está assim. Nisto, o mal da fita, que é o Zé Maria, entra pela casa adentro, a Matilde começa logo a tremer, porque ela tem medo do rapaz, né?
Claro.
E a Maria José, assim que o Zé Maria entra, ela vai a correr, salta-lhe para o colo aos amassos. Ali em frente da cara da mãe, mesmo a gozar com a mãe, né? Entretanto, toda uma discussão, porque... Mas esta discussão enfrenta a Matilde.
Claro.
O Zé Maria e a Maria Zé, do tipo, o Zé Maria do tipo, vais matar a tua mãe. E ela é pá, não vou nada, coitadinha dela. Se a gente se casasse, já não era preciso eu matar a minha mãe. Se tu me amas para me dizeres, para me pedires para eu matar a minha mãe, também me amas para casar comigo.
Não posso.
Isto tudo em frente à Matilde. Isto tudo em frente à mãe.
Oh my God.
E nisto, o Zé faz birra do tipo, olha, se queres, queres, se não queres, não queres. E vira as costas. Mas ao mesmo tempo dá-lhe ali, assim, um do tipo, tá bem, a gente depois casa, olha, se quiseres matar, matas, se não quiseres matar, não mates. E vira as costas e vai embora. E a Maria fica ali, dentro do quarto, fechada com a mãe. Ou seja, está ali cheia de raiva, porque, para além de ter um ódio enorme pela mãe, claro, sabes porquê? Está ali toda raivosa que o rapaz não quer casar com ela, mas que aquela mata também, whatever, whatever. Então está ali cheia de raiva e culpa a mãe. Diz que a culpa é toda da mãe, sua desgraçada, tu é que me lixaste a vida, não sei o quê. Manda um pontapé na mãe e a mãe sai do quarto. Nisto, a Maria sai para ir atrás do Zé e a Matilde... ou seja, eles saem os dois de casa, a Maria vai a correr atrás do Zé e a Matilde volta a subir para o quarto e pensa, deixa-me ver se eu tenho as minhas poupanças guardadas. Porque ela tinha um altar para o marido, então tinha tipo uma almofada lá com as coisinhas das velas e fotos e não sei o quê. E então tinha as poupanças guardadas debaixo dessa almofadinha, no altar do marido. E quando foi lá ver, não estava lá nada. Portanto, ela percebeu realmente que a filha e o Zé Maria tinham-lhe roubado as poupanças. E atenção que eles eram até uma família bastante pobre. Elas viviam daquelas vendas da tendinha,
claro,
que elas faziam.
Sim,
né?
Sim.
Pronto, nisto ela viu que tinha sido roubada pela filha, né? Entra ali em curto-circuito e quina, desmaia no chão. Entretanto, a Maria volta, vê a mãe ali desmaiada e como sabia que a mãe ia gritar e começar a discutir com ela quando acordasse, ela meteu na cabeça, eu vou matar a minha mãe.
Ah...
Então, a Matilde acordou, começou aos gritos, a Maria tapa-lhe a boca, já numa tentativa de vou matá-la, mas depois veio-lhe uma ideia à cabeça que foi, a minha mãe está aqui aos gritos, tão descompensada, que o que eu vou fazer é ir ali à casa de baixo do senhor António Ferreira do Sul, que é o regedor da freguesia, lá de Santa Engrácia, e pediu a esse senhor que metesse a mãe num hospital, porque ela estava louca, porque estava descompensada da cabeça, e a única coisa que gritava era que a queriam matar, e não sei o quê, ao que o senhor António lhe respondeu, olha, sim senhora, tudo muito bem, vamos avaliar a situação, amanhã tenho aqui à porta de tua casa uma equipa de médicos.
Claro.
Ou seja, ela ficou naquela, espera aí, que isto seja só amanhã e eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Não posso atrasar aqui,
claro,
a situação.
Claro, não posso permitir que ela amanhã esteja bem.
Ela não pode respirar mais, isto tem que acabar aqui agora. Então a Maria voltou para casa e, false Judas, falou com a mãe, muito calmamente, acalmou ali a fera e disse, eu prometo que amanhã vou devolver o dinheiro todo. Então a Matilde lá acalmou um bocado, não é? Nessa noite voltou a não aparecer em casa, porque foi ter com o Sr. Zé Maria, né? E no dia seguinte foi até casa da mãe fazer toda uma obra de arte. Portanto, na noite anterior, quando ela foi ter com o Zé deu-lhe duas facas de sapateiro para a mão. Portanto, na manhã seguinte foi para casa da mãe. E deu logo, tipo, facada na mãe. Tipo, entrou dentro de casa e...
Olá!
Feito. Exato. Vim para almoçar. Pum. A Matilde, pronto, a sentir-se completamente traída pela filha, já a pensar dela, meu Deus, as nossas almas estão as duas condenadas, ainda tenta mexer-se para, tipo, chegar ao móvel e pegar o crucifixo para poder rezar e salvar a própria alma, pelo menos. Só que assim que a Maria vê a mãe a mexer...
Super proteção!
Não vais a lado nenhum. Depois de ver...
Adoro que a primeira ideia é deixa-me tentar chegar ao crucifixo, porque é isto que...
Para salvar a minha
alma,
exato.
É isto que me vai salvar.
Exato, exato. Ai. Realmente, a mente desta gente... Ai, mesmo. Ao ver... Nisto, a Maria Zé fica felicíssima da vida, do tipo andar aos saltinhos na casa a cantarolar, feliz da vida, que a mãe está morta. E com a mesma faca que matou a mãe, começa a cortar-lhe a cabeça.
Mas
só
para
que...
quê?
Não, calma. começa a cortar-lhe a cabeça. Só quando percebe que aquela faca não corta o osso, ela vai buscar uma machada. Então, com a machada, separou a cabeça do corpo.
Mas para que aquela criaca? Para quê?
Eu não, a intenção dela era desmembrar o corpo. Então, o que é que ela fez? Ela cortou ali a cabeça e depois fez ali todo um trabalho de corte e costura, porque ela pega na cabeça da mãe, corta orelhas, corta nariz, corta o lábio, arranca os olhos e ainda lhe deu 20 facadas na cara toda e queimou-lhe o cabelo.
Mas é a mãe dela! What the fuck?
Não sei. Ela, e depois a coisa é, durante toda a vida, ou seja, durante estes 29 anos até esta situação, toda a gente achava que a Maria Zé tinha um amor enorme pela mãe. Elas trabalhavam ali juntas na tenda e eram super próximas e a miúda era carinhosa e não sei o quê. Apareceu este Zé Maria na vida dela e houve ali um clique qualquer, houve ali qualquer coisa que virou a boneca.
Putz, é,
né?
O cabrão de Zé Maria.
Ai pá, estes Zé Marias de um cabrão. Ih, caramba. Uf. Pronto, nisto, depois de fazer essa arte toda na cabeça da mãe...
Art attack. Art attack. Ataque.
Ai, meu Deus. Arrancou então, no próprio quarto, arrancou um pedaço do chão, tipo assim, aos pés da cama, arrancou um bocado do chão.
Sabia, estava possuída, ela tinha uma força louca, imparável. Ela devia ter um molho no corpo, não... ela arrancou o chão.
Certeza.
Ela arrancou a cabeça, orelhas, olhos, nariz, boca.
Tudo. E depois, dentro do próprio quarto, arrancou o chão para guardar lá a cabeça e os bocados tinha cortado as orelhas, os olhos, tudo, deixou ali tudo. Debaixo do chão do próprio quarto onde ela dormia naquela cama com a própria mãe. Makes no fucking sense. Nisto, ainda lhe cortou as pernas e as mãos, ok? Ou seja, desmembrou mesmo o corpo ao ponto de ficar só com o tronco. E à noite, pegou no tronco da mãe e foi largá-lo numas obras que havia ali para a Santa Engrácia. Voltou para casa, pegou as pernas e as mãos, voltou a sair de casa e largou-as numa outra travessa qualquer no meio da rua. Voltou para casa, lavou a roupa da mãe, que estava cheia de sangue, e depois foi dormir na cama da mãe, onde dormia com a mãe, todas as noites.
Oh my God, eu estou tipo bem em choque.
Ouve, tu estás a perceber porque é que eu ao início estava aí e agora tipo não. What the fuck, o que é isto?
Plot twist, é? Acabaste de dar aqui um plot twist mesmo bom.
Completamente, porque eu ao início estava tipo, não, boa, tens uma mentalidade à frente, vai, faz a tua, vai, força. Não, não, ela era só completamente louca, ela era possuída pelo... Dentro daquela casa vivia Deus no corpo da mãe e o diabo no corpo da Maria Zé. Entretanto, na noite de 12 de setembro, portanto o crime foi dia 11, na noite de 12 de setembro, um aldeão passou ali pela Santa Engrácia e viu o que lhe parecia um corpo nu. E chamou logo as autoridades. No dia 13 de manhã, vejam bem a lata. No dia 13 de manhã, obviamente juntou-se ali a população toda, tanto num sítio como no outro, para ver ali pedaços de corpos espalhados pelo chão, né? Quem não ia ver. E a lata desta mulher foi sair de casa, meter-se no meio da multidão, ao ver os pedaços de corpo, do corpo da mãe dela espalhados por ali, né? Uhum. E a população ali, ai meu Deus, mas coitada, que horror, pobrezinha. E ela, ah sim, uau, e o sangue, ai coitada da pessoa, oh my God. Foi para lá fazer esse papel.
Uau.
Agora, aquilo que ela não sabia era que no meio desse grupinho todo de população, quem é que lá estava? O senhor regedor da freguesia, o senhor António, claro. A quem ela tinha pedido para internar a mãe no hospício porque a mãe estava maluca.
Claro.
Ou seja, ali naquele momento, ele olhou e ele disse, tu, vem comigo, faz favor. Levou-a, mandou-a prender ali e viraram-se para ela e disseram, onde é que está a tua mãe? E ela respondeu, não sei.
Não sei.
Anda por aí. Tipo, literalmente por aí, espalhada. Nisto, levaram-na para casa, não é? Porque foram investigar a casa dela, porque o homem, o senhor António, desconfiou logo,
claro.
Né? E ao irem investigar a casa, encontraram no quarto aquele bocado de chão, tipo, houve lá um agente que tropeçou ali, estás a ver? E percebeu, pá, arrancaram aqui. Viu a cabeça com orelhas e não sei o quê, tudo separado, mas não lhe disseram logo. Então, o senhor António virou-se para ela e disse assim, então, mas o que é que aconteceu à tua mãe? E ela sempre, enquanto come, melancia com pão. Atenção.
Ah, Ok.
Tal, eu não sei o que é que aconteceu à minha mãe. Não faço ideia. E depois o António, passado um bocado, vira-se para ela e diz assim: De quem é esta cabeça que está no teu quarto? E ela, a comer o seu pão com melancia, diz assim: É de minha mãe. Tipo,
Tão
nada.
tranquila.
Tranquilíssima da vida dela, tranquilidade completamente.
E nisto tudo, onde é que estava o José Maria? Ah, desapareceu.
Eu nunca mais ouvi falar nele.
Ah,
Eu
Bia.
andei aqui a ler o livro para a frente e para trás e a ler isto e aquilo. Eu não soube mais nada do Zé Maria. A única coisa que eu sei é que. Espera, já vou chegar aí.
Tá
Pera, já lá
bom,
vou.
vá,
Então.
tira para a frente.
Exato. E ela responde: Sim, senhor, essa cabeça é da minha mãe. Tudo muito bem. Pronto, e aqui, lá está, foi onde eu tive que fazer um grande acorde, porque senão, malta, a gente ficava aqui 2 horas a conversar, ok? Portanto, houve aqui um grande vai-vem, porque a Maria Zé estava sempre: Ah, eu não sei de nada, mas sim, essa é a cabeça da minha mãe, mas eu não sei onde é que está a minha mãe, ah, mas aquilo realmente é a perna dela, ah, mas eu não sei o que é que aconteceu, ah, mas ela estava sempre assim, numa contradição enorme, e sempre a bater-se de inocente porque não sabia onde estava a mãe.
Claro.
Ou seja, eu não sei onde é que está a minha mãe, mas eu
Mas
sei que
aquela
aquela
cabeça
ali toda.
dela, sim, tá,
Isto faz sentido aqui. Não, isto não
ok.
faz,
Ok,
não faz.
Beyoncé.
Exato, exato. Sempre a bater-se de inocente, depois de se bater de inocente, já dizia que tinha sido o Zé Maria a matar a mãe e que ela só tinha esquartejado o corpo da mãe, mas depois já não tinha feito nada, já não sabia da mãe. Olha, isto foi aqui um vai-vem dela não saber o que fazer e o que dizer. Andava aqui uma troca de tintas que eu, olha, nem eu sei, nem eu percebi metade do que aquela mulher foi dizer para a polícia. De qualquer maneira, quando ela foi detida,
Ai.
quando ela foi detida. Ah, outra coisa, desculpem. Porque ela virou-se para a polícia e disse assim: A única coisa que eu digo é que o Zé Maria me ajudou. Mas como existem muitos Zé Marias. E eu nunca vos vou dizer qual deles é, vocês nunca vão saber. Vão procurar os Zé Marias todos que
Ai,
existem. Disse ela isto à
mas
polícia.
a Maria José estava desequilibradíssima, estava
Ai, não,
louquíssima.
completamente. Eu não sei, não sei, não sei o que é que aconteceu ali. Pronto, lá está. De qualquer maneira, ela foi presa.
Desculpa, desculpa, desculpa.
Ela foi presa, e quando foi detida, ela fez questão, ouve-me o ridículo, ela fez questão de ir buscar as duas galinhas de estimação, porque tinha muito medo que elas morressem à fome enquanto ela não estava em casa. Ou seja, esta mulher
Oh
era capaz de sentir pena das galinhas, mas fez o que fez com a
my fuck.
própria mãe.
My fucking God.
Eu não. Isto. Eu não. Isto. My God. Todo o julgamento e tal, cerca de 10 testemunhas ouvidas, tipo vizinhos, a irmã, que depois foram buscar a irmã, não sei o quê, porque não estava a par de nada, né?
Claro.
Ela foi condenada a 5 de novembro à forca. O Camilo Castelo Branco escreveu exatamente assim: morte natural para sempre na forca.
Ok,
Eu
é.
fiquei, epá,
Que contradição, é?
Eu fiquei tão confusa. Eu li esta frase 20 vezes. Eu,
Yeah.
morta natural para sempre na... Morta natural para sempre na forca. Isto... Hã?
What the fuck? Não.
Oh, exato.
Pero que va
De...
happen?
Eu acho que a partir daquele momento em que a Maria vai passar a noite com o Zé e chega à casa com duas facas, o meu pensamento aí foi... A partir daí para a frente foi sempre... What the hell is happening?
Yeah.
What the fuck is this?
Pero que va
Está a ver?
happen? Sim.
Completamente. Ela foi condenada então à morte na forca, mas quem era rainha na altura era a Maria II, que era completamente contra a pena de morte. Então ela foi poupada, a Maria Zé foi poupada à pena de morte, ficou presa o resto da vida com as galinhas.
Ah, claro, que é que tínhamos reis.
Sim,
É
sim,
tão
sim, sim, sim.
surrealista tudo. Pronto.
É, não é? É,
Claro, eu
realmente.
agora tenho reis.
Pois exato, tu tens reis,
Estás
exatamente. A
a.
gente aqui não tem. Tu tens reis, exato.
Anyway.
Cuidado, cuidado com isso.
Nada,
Pronto.
outra pessoa que vive do meu salário. Muito bem. Ou seja, com as
Exato.
galinhas. Deixaram ela ficar com as galinhas ali, tranquila,
Exato.
presa.
Safaram a Rainha Maria II safou da morte pela forca e deixou ela presa, obviamente, isso tinha que ficar, né, por amor
Claro.
de Deus. Mas que as galinhas, para a menina não ficar triste a chorar pelas galinhas com medo que as galinhas morressem à fome. No entanto, deixa-me aqui separar a
Da
cabeça
minha
do corpo
mãe, as
da minha
mãos,
mãe.
e as
What the
orelhas, e os
fuck?
olhos, e o nariz, e a boca, e os pés.
Epá, epá, epá. Isto
Louca!
foi, olha, isto foi. Malta, tive aqui uma lição de história, sim, senhora.
É uma cera,
Porque
né?
fui ler o livro do Camilo Castelo Branco. Epá, é muito religioso, ok? É um livro extremamente católico, portanto não é para qualquer pessoa. Não é para mim. Eu li, mas não é para mim. Nada contra. Mas epá, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena pela história, os pormenores todos que, lá está, a gente não tem tempo, entre aspas, para
Exato.
falar aqui. Eu acho que vale a pena, acho que vale a pena darem um olhinho e verem, porque lá está, e depois escrito com aquele português antigo. Eu pessoalmente odiava na escola, mas agora adoro.
Eu não, eu sigo sem entender, sem querer entender, digamos melhor.
Exato, exato. A coisa é, eu quando andava na escola eu tinha muita dificuldade em entender, mas pronto, acho que isso tem a ver muito com o ADHD, porque eu não era uma miúda burra e era uma miúda até inteligente, mas havia certas coisas que não entravam no meu
Exato.
cérebro e esta língua portuguesa antiga era uma delas. Então, a ler coisas tipo os maias, aquilo para mim era chinês. Eu estava a ler chinês, eu não apanhei nada daquilo. E agora, com 28 anos, estou a ler Camilo Castelo Branco, uma obra de mil, sabe Deus e quantos, né? E eu entendi absolutamente tudo e li aquilo com os olhos completamente diferentes.
Claro.
E vi aquilo de uma maneira completamente
Porque
diferente.
não vou estar obrigada a ler nada, desde porque quiseres.
Tcharam!
Ah, amiga, amiga.
Mas
Nada
gostei,
é.
gostei, acho que poderiam ler. Quem estiver interessado, quem gostar destas
Claro.
coisas, leia, porque está uma história engraçada sem piada nenhuma, nem me costumo dizer.
Moral da história hoje, do capítulo, é: os homens não prestam, em geral.
Nunca, nada.
Não, estou a
Ai, olha.
brincar. Estou a brincar, mas.
Eu não!
Ok, tu. É, que eu incluí-me, então não posso. Mas
Não, pronto, quando eu falo em
a
homens é
moral realmente é não se apaixonem. Isso está mal. Porque isso só traz desgraça.
errado.
Já está.
Não, fujam,
Fujam.
fujam, fujam dessa brincadeira.
Fujam.
Epá, fora de brincadeiras, eu há bocado estava ali na minha janela a fumar o meu cigarrinho e estava a pensar: homem, para quê? Eu estou tão feliz na minha vida, eu estou mais feliz agora na minha vida do que alguma vez estive com o homem, fosse que fosse.
Uau. Ok, eu.
Homem, para quê, corações? Homens!
Eu não vou comentar agora neste momento da minha vida que estou a passar. Não. Vou manter um silêncio, abstenção,
Não confio
caso
nesses mitos.
cerrado. Gostaste? Não é um martelo, mas parece. Para quem não está a ver o vídeo, pronto, eu tenho aqui uma coisa na mão e bati com ele na mesa e disse: caixa cerrada.
Mas parece um
Sim,
martelo.
parece um martelo.
Eu achei que ele tinha arranjado um martelinho por pôr. Cato
Não me
cerrado.
dês ideias. Nada.
Ai, malta.
Apaixonem-se, vivam, sejam vocês mesmos, façam as loucuras
Exato,
todas. A gente
exato.
depois já chora amanhã, sabem porquê? Porque a rua é grande e o mundo é
E o mundo
enorme.
é largo.
Eis a merda assim. E já, pronto.
Ai, 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 meu Deus, malta, atenção. Eu odeio homens, mas. Né?
Atenção, Catarina, era uma das mensagens erradas. Ok, a Catarina é confusa. E já está.
Exato. A Catarina é toda uma crise existencial.
Exato.
Ela não tem, ela é
Ela
uma
é.
crise existencial.
Exato.
É assim, eu adoro homens, atenção. Mas eu odeio homens, porque
Claro.
o homem não presta para nada, né? Mas presta, mas não presta, que também há mulher que não presta.
Claro, sim, mas não, mas sim, mas não, sim, mas não.
Exato.
Claro.
Ai, estou. Yes, but no, but yeah, but no, but yeah, but
Exato.
no.
Já está.
Mas pronto, eu concordo plenamente com o Pedro, atenção. A gente está aqui a falar numa brincadeira, mas obviamente sintam tudo o que têm para sentir, apaixonem-se às vezes
Obviamente.
todas. Nunca vale a pena, mas vale sempre a pena. A gente aprende sempre qualquer
Era o que
coisa,
eu ia dizer. Tu sempre
nem que
aprendes
seja.
alguma coisa.
Exato,
Já
nem que seja, lá está. Bates com a cabeça na parede, partes a cabeça, mas pronto, para a próxima que partires a cabeça já sabes ir lá dar pontos.
Claro,
ok? Já tens o kit de emergência, portanto, vivam tudo, sintam tudo, porque a vida é feita destas coisas.
Pronto, e hoje...
Só não matem as mães, tá? Não matem prostitutas, não apertem os pescoços
a ninguém. Não matem, já está, tá? Ponto final.
Só isso.
É, mas...
Não matem, ponto, pá,
nada.
Sempre está feio, pá, fogo.
Sigam-nos para mais conselhos amorosos, de vida, de justiça e já está. É...
E fiquem atentos, fiquem muito atentos, porque nós estamos quase na Eurovisão.
É verdade.
Andamos aqui a preparar umas cocitas muito giras para vocês, portanto fiquem aqui atentos à malta, fiquem atentos aos crimes e fiquem atentos à Anitta,
fiquem,
tá?
Atentos
fiquem
à
só
Anitta,
atentos
sim.
À Anitta, porque a Anitta pode tudo.
A Anitta anda com vontade ultimamente e ela pode fazer o que ela quiser, porque a Anitta vai onde ela quer e
exatamente.
Tudo já está. E nada, é...
A Anitta é, a Anitta pode.
Claro, hombre. Olha aqui. É, nada, é, gracias por escucharnos una semana más. É, os queremos.
Subscribir.
Suscribirse, dar follow, dar like, compartir con tus amigos. Un beso para mi familia. La paz mundial. Y ya está.
Adiós. Hasta luego.
Besitos, gente guapa.
Besitos.
Casa cerrada. Chao.